וזה את השם, דף סמך ג' את הדו שכתובות, שלום עליכם התודוס. סתם דף סמך ב' עמוד ב', נקולת אני אג'יבאשו. ובעקיבא ראיה דבן קרבא סבוע הווה, הספרה ג'ל אבי עקיבא, עושה פרש דה היסטוריה, וכי החלב בין שפרנס הסוגיה, ומוזל וסביוס לספיקיון אנוס, לונג' דה אספוזה, האספוזה פבור ג'יסו, אז מנדרם אליז אסטודארי, ישיבות דיסטנטס, נקלה אפוקה, A pessoa não se achava na cidade que a esposa quer morar, onde a família dela mora normalmente, e tem que viajar para outra yeshiva. Então, ficavam anos longe da esposa, e a esposa estava contente, ela valorizava o estudo da Torá com certeza. Agora a história de Rabi Akiva, muito, muito comovente. Sempre vale a pena revisar essa história. Fala Agmara, Rabi Akiva era aia de Benkaba Savuava. Rabi Akiva, ele originalmente era um pastor do filho de Kalba Savua. Kalba Savua era um dos homens mais ricos do povo de Israel naquela época. E Rabi Akiva, ele não sabia nada de Torá, ele era um amares completo. A Gemara falou em outro lugar que ele nem sabia o Alef Bet, nem sabia ler hebraico. Porém, Chazit Brate dava tzani ao male. A filha de Kalba Savua percebeu em Rabi Akiva que ele era um homem muito, muito discreto, um homem de muitas boas midot, boas virtudes. Ele não sabia nada de Torá, porém ele tinha a essência boa. Amram, ela propôs algo para ele. E me kadash nalach azat lebeirav. Se eu me casar com você, você aceita isso da Torá, na yeshiva? Amalai, ele disse que sim. E kach lebetzina. Agora, eles noivaram secretamente, porque ela sabia que o pai dela nunca ia aceitar um noivado desses. A filha do homem um dos homens mais importantes do povo vai se casar com um homem que nem sabe ler hebraico. Porém, eles se casaram discretamente, Meshadarte, e ela mandou ele estudar Torá perto de lá, perto da casa onde ela morava. Eles não tinham se casado ainda. Chamavua Apkami Beite Adranami Nirse. Contaram para o pai dela que a filha dela noivou com uma pessoa que nem sabe ler hebraico. E ele ficou furioso e prometeu não dar nada de proveito dos bens dele para ela, para ver se ela volta atrás nisso. Ele achou que isso era um absurdo. Fala os comentários nesse interim, depois que o pai dela descobriu que já se casaram, e ficou um ano na casa com ela, eles viviam uma pobreza completa, tanto que a Gemara fala em outro lugar que Eliel na vida teve que vir ajudar eles como se sustentar. Ele ficou um ano chamado Shonai, que a pessoa tem que ficar com a esposa bastante. Rebequia ficou com a esposa dele bastante. Aziliatif Tresarishnin, depois que passou esse ano do casamento, ele viajou para uma outra yeshiva. Nesse interim, Rebequia foi numa escola, um Talmud Torá de crianças, se sentou como todas as crianças. Aprendeu o Aleph Bet, aprendeu conceitos básicos do judaísmo. Depois de um ano, ele já foi numa yeshiva mais avançada e passou 12 anos numa certa yeshiva longe da esposa dele, Bebeirá, na yeshiva. Kiata, depois de 12 anos, Bebekiel voltou. Aite Beade Treisari Alfitalmidi. Ele trouxe com ele, depois de 12 anos de estudo, 12 mil alunos. Tanto sucesso que Rabi Akiva teve no estudo. Shamelehá o samba de Kiamarla. Rabi Akiva chegou perto da casa dele. Ele escutou um homem, um senhor, falando com a esposa dele. Atkama kamedabart amanut haim. Até quando você vai se comportar como uma viúva, mesmo que o seu marido está vivo? Começamos a me rir em cima. Amrale, ela falou para esse senhor, ele didi tzait. Se Rabi Akiva me escutar, perguntar a minha opinião, e ativ três areshni achrini, que Rabi Akiva fique mais 12 anos na yeshiva. Não quero que ele volte agora. Amar falou Rabi Akiva que ele escutou isso, birshut kavita. Ele acabou de receber a permissão de ficar mais 12 anos. Adar azeviativ três areshni achrini bebeira. Rabi Akiva deu meia volta a volver, nem entrou na casa dele, ficou mais 12 anos na yeshiva. Explicam os comentaristas por que Rabi Akiva nem entrou falar um oi, falar como está, nem fez nada para ver a esposa dele, deu meia volta, voltou para Yeshiva. Por quê? Então, falando os comentaristas, ele que tinha recebido a permissão de ficar mais 12 anos. Não é igual a pessoa estudar 24 anos seguidos do que a pessoa estudar 12 anos e mais 12 anos. A matemática é a mesma, mas o efeito não é. Quando a pessoa estuda de forma contínua, mais tempo, então o efeito do estudo aumenta de forma exponencial. Então, Rebequiel queria ficar 24 anos seguidos sem nenhuma interrupção e recebeu a permissão da esposa dele. Que ata, depois que passou esses 24 anos de estudo, Rebequiel trouxe com ele 24 mil alunos. Chamado de Vito, Havat Kanafka Leapei, a esposa dele escutou que Rebequiel estava chegando e ela foi receber ele. Amrula Shivivata. As vizinhas dela falaram para ela: aceite de nós um bonito vestido, você está com esses trapos para receber seu marido dessa forma? Se veste bonita para o seu marido. Amra Leum, a esposa de Rebbe Akiva, Rahel, falou para as vizinhas: Yodea Tzadik Nefesh Bento, o justo sabe até o que o animal dele está sentindo. Então, com certeza, o justo Rebbe Akiva vai saber o que a esposa dele está sentindo. Se ele sabe até o que o animal dele está sentindo, com certeza ele vai saber o que a esposa dele está sentindo e vai entender muito bem porque eu estou me vestindo dessa forma, para demonstrar para ele quanto que ela se esforçou todos esses anos para manter Rebbe Akiva estudando Torá. Ela chegou perto de Rebbe Akiva, se curvou, beijou os pés dele, em respeito a ele. Avu Kamad Rafela Shame, os ajudantes de Rabbi Akiva estavam rejeitando ela, acharam que era uma louca que quer beijar os pés do rabino, está atrapalhando ele. Não é respeito para o rabino. Amarle Ushafkua, fala Rabbi Akiva, deixem ela. Shelive Shelachem Shelau, tudo que é meu, tudo que é de vocês, toda a nossa Torá pertence a ela. Se não fosse ela que tivesse mandado Rebbe Akiva estudar Torá, nada disso teria acontecido. Tudo é mérito dela. Chamavu a Data Gavraba Lemata. O pai da esposa de Rebbe Akiva, Kalva Savua, sogro de Rebbe Akiva, descobriu que veio um grande rabino para a cidade. Amar Ezelegabei, Efshadebei Firmiderai. Ele se arrependeu dessa promessa que ele fez contra a filha dele. Ele falou: talvez eu vou ver esse rabino, contar para ele o que aconteceu e ele vai cancelar, fazer a tarada da linha dessa promessa. Atalegabei, tocava a salva, veio até Rabbi Akiva, explicou a situação para ele, não sabia que era o genro dele naturalmente. Amar Beadata de Gavraba Minadart, você prometeu contra a sua filha, mesmo que você soubesse que o seu genro ia virar um grande rabino, um grande sábio da Torá? Amarlei falou, Kalba Savua, afilo Perekehat, afilo Alahahat, nem que fosse que ele soubesse lá um capítulo de Mishnayot. Uma alahá que ele soubesse estudar, já seria suficiente para eu aceitar ele como genro. Porém, Rebbe Akiva nem sabia ler hebraico. Amarlei falou, Rebbe Akiva, Anaú, eu sou seu genro. Na fala da Pei, Venashki Alkare, Kalba Savua se curvou, mesmo que ele é uma das pessoas mais importantes de todo o povo, se curvou, beijou os pés de Rabbi Akiva. Veiaiv leiparga mamone, e deu para Rabbi Akiva metade de todo o patrimônio dele. Aqui se vê também a importância de um alahá, um conceito que a pessoa absorve do estudo de Torá, que é suficiente para a pessoa se casar com a mulher mais importante do povo. A importância da Torá se vê daqui. E se fala que a Gemara continua: a filha de Rebbe Akiva se casou com Benazai, fez a mesma coisa, mandou ele estudar anos longe dela. Como as pessoas costumam falar um provérbio, Rechila bate Rechila Asla. A ovelha, ela anda atrás de outra ovelha. Que uvde ima kar uvde brata. Assim como a mãe se comportou, ou seja, a esposa de Rebbe Akiva se comportou também, a filha se comportou, mandou Benazai estudar anos longe dela. Isso fala que a Gemara, Yosef bered Rav, achad Ravu alevei Rav, lekamed Rav Yosef. Rav Yosef, filho de Rav, foi mandado pelo pai dele, Rav, para estudar na yeshiva de Rav Yosef. Pasculei Shitni. E eles combinaram, isso era depois do casamento, foi combinado que ele ia estar 6 anos longe da esposa. Que Havatlatni, quando passou 3 anos, Matamal Yoma de Kippur, chegou a véspera do Kippur, Amar, Rav Yosef Yudirava falou, eu vou visitar minha família, faz 3 anos que não vejo eles, eu vou visitar eles, depois eu volto. Chamavui Shakalmana Venafa Kleapei. Rava, o pai de Rav Yosef, pegou a espada. Ele, quando ele escutou que Rav Yosef, filho dele, estava chegando, ele pegou a espada e saiu para receber ele com a espada. Amar Lei Zugathanis Karta. Falou para o filho dele: você se lembrou da sua esposa? Você quer fazer a mitzvah do casamento, por isso você voltou no meio do estudo? Criticando ele. E cadê a mitzvah daqueles que falam? Amar Lei Yonathanis Karta. Você ficou com pena da sua esposa, por isso você voltou no meio do caminho? Tinham combinado 6 anos e voltou depois de 3? Era a véspera do Kippur, eles ficaram nesse vai e vem. Nem Rav Yosef, nem o pai dele, Rava, comeram Sedamaf Seker, não comeram a refeição antes do jejum. Mesmo que é uma mitzvah, estão ocupados discutindo sobre esse assunto. Porque ele voltou, porque ele não voltou. Isso fala que Agmará, a importância do estudo, é a importância do estudo contínuo também. Continuamos, uma nova Mishnah, voltando aos nossos assuntos de Ketubot. Amoret Talbala Portin La Miktubata Shivat Dinarim Beshabat. Vemos vários deveres do marido no casamento, vários deveres da esposa no casamento. Fala Mishnah, a mulher que se rebela contra o marido, não sei o que significa isso na Gemara, ela vai perdendo parte da Ketubá, 7 moedas por semana. Rebidomer fala Rebidá, Shivat Tarpeikin fala Rebidá, outra moeda, não são Dinarim. São Tarpeikin, vamos ver no próximo dava a diferença dos dois. Ela vai perdendo, ou se multaram ela porque ela não se comporta bem, ela não cumpre os deveres dela no casamento, ela não merece a Ketubá. Admatai o Pohret. Fala a Mishnah, até que momento ela vai perdendo o dinheiro dela? Ad que nega tudo para Ketubá, está falta na cama, ela perde toda a Ketubá se ela continuar assim. Rebiossi, ou meia, fala Rebiossi. Leolam pohet veoleh hachin tipola irushami makom achin. Não só a Ketubá ela perde. Também se ela trouxe dote para o casamento. Uma terra, por exemplo, que pertence a ela, o marido usufrui dessa terra. Se ele se divorcia, uma terra volta para ela. Mesmo essa terra, ela vai perdendo pouco a pouco, 7 dinarim por semana. E mesmo que ela herdou algo no meio do casamento, o pai dela faleceu, deixou uma herança para ela, o marido vai recebendo pouco a pouco essa herança, se ela não faz tshuva, ela não volta a se comportar bem, cumprir os deveres dela no casamento. Govei Mena, o marido recebe esse dinheiro, fala Rabi Yossi. Bechena Moret Alishto, também o marido que se rebela contra a esposa, não cumpre as obrigações dele no casamento, vamos ver o que é isso na Gemara também. Mosefina Ketubata Shlosha Dinarim Beshabat, se acrescenta a Ketubá 3 moedas por semana. Rabi Yehuda Omer, Rabi Yehuda Shlosha Tarpeikin, fala Rabi Yehuda, são 3 outras moedas, vamos ver o que é isso na frente. E a Gemara vai falar no próximo DAF, porque eles também diferenciaram entre a multa da mulher, ela perde 7, e ele perde 3 por semana. Vamos ver porque isso também amanhã no Zatashé. Fala a Gemara, Morel Bemai, que rebeldia é essa que a mulher fez para perder a Ketubá? Ravuna Amar fala, Ravuna Mitashmisha Mita. Ela se rebelou, ela falou que ela não vai fazer a relação matrimonial com o marido dela nunca mais. Rabi Yossi Berabi Hanina Amar Mimelachá. Fala Rabi Yossi Berabi Hanina, ela disse que ela não quer trabalhar. Mesmo que a obrigação de trabalhar na casa é a obrigação do marido, ele que tem que sustentar a esposa, porém existe uma certa quantidade de dinheiro que ela tem que trazer mensalmente para ajudar ele nos gastos da família. O papel é do marido, mas existe uma obrigação da mulher trabalhar um pouquinho para ajudar o marido no próximo dia, quanto ela tem que trabalhar. Ela diz que ela não quer trabalhar. Fala, ela vai perdendo a Ketubá pouco a pouco. Vamos ver como se resolve essa machloca da nossa Mishnah. Vechena Moreda Nishto. Nossa Mishnah diz: a mulher que se rebelou para o marido é multada, o marido que se rebelou contra a mulher é multado. Então, aparentemente, essa rebeldia é a mesma. Então, Mishnah Alemanda Marmitashmish Lechai. Dá para entender conforme Ravuna. Ravuna diz que a rebeldia da mulher é a rebeldia que ela não quer fazer a relação com o marido. Então, dá pra entender porque o marido também não quer fazer a relação com a mulher, então ele está se rebelando contra ela. Ela tem o direito de receber o mitzvah de Oná, e é obrigado pela Torá de satisfazer a esposa nisso. E está se rebelando contra ela, ele é multado. Ele lhe manda amar e melachá, por isso, se o marido diz que ele não quer ir trabalhar, me mexubada, ele está obrigado a trabalhar e é obrigado a sustentar ela. Como ele vai ter esse dinheiro? Que diferença faz? Se ele vai pedir caridade, vai trabalhar ou outra coisa? Então, de qualquer forma, ele não está obrigado a trabalhar. Então, por que isso seria considerado uma rebeldia? Então, isso é uma prova contra a Bilsi Berabi Hanina, que diz que a rebeldia da mulher é que ela não quer trabalhar. Então, seria que a rebeldia do marido é que também ele não quer trabalhar, mas na verdade, ele não está obrigado a trabalhar, ele é obrigado a sustentar ela. Fala, e o caso da Mishnah é sim que ele não quer trabalhar, Beomer Enizan Venimefarnes. Não é uma pessoa que tem dinheiro no banco e quer sustentar a esposa com esse dinheiro. Ele não tem dinheiro no banco e não quer trabalhar e não quer trazer dinheiro para a esposa, não quer sustentar ela. Isso é uma rebeldia, ele é obrigado a sustentar ela. Então ele é multado. Pergunta na Verra Amarav, o Irav falou diferente. Aomer Enizan Venimefarnes. Eu tive e tenho que tomar. O marido que se nega a sustentar a esposa tem que se divorciar dela imediatamente. Ele não vai ser multado pouco a pouco. Tem que se divorciar dela e pagar tudo a tubar para ela. Então como você pode falar que ele vai ser multado pouco a pouco? Ele não vai continuar casado com ela. Ele tem que se divorciar dela e pagar para ela a tubar. Porém, existe um processo aqui. Existe um processo que os Hamim vão tentar motivar ele a voltar atrás, a fazer tchuvá, assim sustentar ela. Não, não vai ser que ele falou que ele não quer trabalhar, no dia seguinte vão se divorciar. Existe um processo. Nesse interim, ele vai sendo multado pouco a pouco, semanalmente, 3 moedas da ktubá dela. Que ele tem que dar a mais. Se os Hamim veem que não tem jeito com esse homem, um homem teimoso, não quer trabalhar e não vai sustentar a esposa, então ele tem que se divorciar, pagar a ktubá para ela. Meite, vai uma pergunta para um dos lados da machloka. Tanto se é uma noiva que se rebela contra o noivo, uma casada que se rebela contra o marido, mesmo que essa mulher casada é nidá, ou seja, está em por empresa de nidá, é menstruação, não pode fazer nesse momento a relação matrimonial se ela se rebela contra o marido, também ela é multada. Mesmo que ele está doente, ela não pode se rebelar. Mesmo que ela esperou passar pelo Ibum com o irmão do marido. O marido faleceu sem filhos. Ela está agora vinculada ao irmão do marido para passar pelo Ibum. Ela se rebela contra ele. Não sei o que significa isso. Ela também perde a ktubá dela pouco a pouco. Fala, bicha malemanda, amar mitashmish. Pulamos os parênteses. Dá para entender que eu falo para um diravuna que diz que a rebeldia, que a mulher é multada, é que ela se nega a fazer a relação. Então a mulher noiva diz que ela não vai se casar com esse homem que ela não quer fazer a relação com ele. A mulher casada diz que ela não quer fazer a relação com o marido. Também é nidá. Também é a mulher que está doente. E também é a mulher que fala que ela não quer passar pelo Ibum, não quer fazer a relação com esse Avá. É uma rebeldia. E ela vai ser multada na ktubá dela. Então, eu falo, ah, então dá para entender se essa breda se trata que a rebeldia da mulher é que ela não vai fazer a relação com o marido, o renda que está nerolá. Isso dá para entender porque a mulher doente também seria multada. A mulher está doente, é verdade. Porém, ela pode fazer a relação. Ela diz que ela não quer fazer a relação nunca mais, mesmo que agora está doente. Não isentaria ela de fazer a relação. Pode ser que ela tenha períodos de fraqueza, mas ela pode guardar forças para fazer a relação com o marido. Se ela se rebela contra o marido e diz que não vai fazer a relação, mas é que ela pode, então ela vai ser multada. Os caras multaram ela para motivar ela assim voltar atrás e sim cumprir os deveres dela no casamento. Viramos a parte. Porém, se a mulher doente, a mulher doente vai ter que trabalhar. Se ela diz que ela não quer trabalhar, ela vai ter que trabalhar. Trabalho são horas de trabalho, não é só fazer a relação. São horas contínuas de trabalho que a mulher doente pode falar que ela não tem força. Se ela diz que ela não quer trabalhar, ela não está se rebelando contra o marido. Então, isso é uma prova contra a Bilsi Berabi Hanina, que diz que a rebeldia da mulher, que ela é multada, e que ela não quer ir trabalhar. Se fosse essa rebeldia, porque a mulher doente que diz que ela não tem força de trabalhar, ela vai ser multada. Não deveria ser. Então, fala, ela me tashmish kulamalu plig de ave moredet. Vamos lá, esclarecendo as coisas. Ravuna e Bilsi Berabi Hanina concordam que a mulher que diz que não vai fazer a relação com o marido está se rebelando e vai ser multada. Que plig me melacha. Se também se a mulher se rebela contra o marido e diz que ela não quer trabalhar, mesmo o trabalho mínimo que ela tem que fazer, se isso é considerado uma rebeldia tão grave para os sábios multarem ela. Conforme a Vuna, não é suficiente motivo para multar ela se ela não quer ir trabalhar. O Marsalam Melacha Nami Havi Amoret, conforme a Bilsibra Bihanina, os Harim também multaram ela se ela diz que ela não quer ir trabalhar. Aparentemente, a Halacha é como na Vuna, que a mulher não é multada se ela diz que ela não quer ir trabalhar, mesmo que ela tenha uma obrigação de trabalhar um pouco e trazer um pouco de dinheiro, não é motivo para os Harim multarem ela. Conforme a Vuna, conforme a Halacha, aparentemente, somente se a mulher se rebela, diz que ela não vai fazer a relação com o marido, aí ela é multada pouco a pouco na Ketubá dela. Gufa, voltando a essa breta. Moredet al Baalá portinla miktubatá shivat dinarim beshabat. A breta cita a Mishnah outra vez, que a mulher que se rebela contra o marido, ela diz que ela não quer fazer a relação, então ela vai perdendo sete moedas dinarim por semana. Rebidá, uma vez fala Biudá, shivat arpeikin, fala Biudá, outras moedas. Rebotei no Hazru Venimru. Porém, fala a Breit que os sábios fizeram uma votação. Viram que essa situação de diminuir sete moedas por semana não é efetiva. As mulheres não estão voltando atrás do mau caminho delas. Então, fizeram uma votação e readaptaram essa halakha. Shiu Machrizin Alean Bashabatot Zuah Hazru. Que eles fizeram mais forte. Vou anunciar em público quatro semanas seguidas no Shabbat. Avisar a todos, olha, fulana não está cumprindo as alahot do casamento que ela está obrigada, para tentar motivar ela a voltar atrás do caminho dela. Mishulchim la bedin, e o tribunal manda avisar ela com o emissário, Raveyodat, Shafilo Kutubatech, Meamane, Hifsat. O tribunal avisa ela, olha, se você continuar com isso, depois que passam esses quatro anúncios, mesmo que a sua Kutubá não são 100 moedas, são 10 mil moedas. Você vai perder tudo de uma vez só. A Hadli Arussá, mesmo que é uma noiva que não quer fazer a relação com o marido, não quer se casar com ele, que não quer fazer a relação. Venezuela, uma mulher casada. A filho Nidá, mesmo uma mulher que está por empresa da menstruação. A filho Rolá, mesmo doente. A filho Shomer e Teavá, mesmo mulher que deveria passar pelo Ibum e falar, eu não vou fazer Ibum com esse homem. Vamos ver qual é o caso na frente que é considerado que ela não quer fazer a relação porque é uma rebeldia. O que acontece, por exemplo, se ela fala que ela tem nojo do marido? Será que é uma rebeldia? Isso, vamos ver isso na frente. Mesmo em todos esses casos, ela é multada. Amalei Rabi Chia Bar Yosef Leshmuel, fala o sábio nome para Shmuel, Nidá Batashmishi, a mulher impura e impureza da menstruação, que diz que não quer fazer a relação com o marido nunca mais. Agora ela não pode fazer a relação com o marido, ela está impura e impureza de Nidá. Então, porque ela é multada, começam a anunciar sobre ela imediatamente, se nesse momento ela não pode fazer a relação. E pode ser que quando ela se purificar da impureza de Nidá, ela vai no mikve, ela muda de ideia. Então, o que é relevante para nós isso que ela fala agora, que ela não quer fazer a relação com o marido nunca mais, se nesse momento ela não pode fazer a relação? Amar lei, fala Shmuel, enodome mishish lo pat besalo, mishe eno pat besalo. Não é igual uma pessoa que não come pão, porque não tem pão, ou não come pão, porque não quer comer pão, ele nesse momento ele não pode comer pão, mas ele tem pão na cesta. Então, o marido que tem a mulher dele nidar, ele sabe, ela vai se purificar para ele com o tempo. Porém, esse que escuta que a mulher dele diz que ela não vai fazer nunca mais a relação com ele, mesmo que nesse momento ela nidar, imagine a frustração desse marido. O sofrimento dele é muito grande, já começa a anunciar sobre ela, porque já é considerado que ela se rebelou contra ele. Já fez causou uma grande frustração para ele. Amar Barhama fala o sábio. Só se anuncia sobre essa mulher rebelde nas sinagogas e nas salas disso. Não vou na feira, não vou numa praça avisar sobre isso. Amarava disse, Rava deikana medektane. Se vê da Braita assim, Arba Shabbatot Zuah Hazru, se avisa em quatro Shabbatot em seguida. Porque no Shabbat, Shumaminada, que se vê que, uma vez que no Shabbat é quando as pessoas vão para a sinagoga, todos vão para a sinagoga no Shabbat, mesmo naquela época que se trabalhava no campo, no Shabbat não se trabalha, então as pessoas estão na sinagoga, nas salas de tudo, vão escutar esse anúncio. Então se vê daqui que se anuncia somente na sinagoga, porque se fosse para anunciar numa praça pública, então poderiam anunciar no meio da semana também. E você fala que a Gemara na sinagoga é o lugar apropriado para anunciar isso. Talvez ela vai perceber o que ela está fazendo de errado, o que mesmo na sinagoga estão falando sobre ela. E talvez ela vai fazer tshuva. Amar Ambarham, fala Ambarham. Pamayim shorchina mibedin. Duas vezes o tribunal manda avisar ela, manda emissários para avisar ela, que se ela não fizer tshuva, ela vai perder toda a ketubá dela. Achat kodem achazá, uma vez avisam ela antes dos quatro anúncios. Achat leachar achazá, uma vez depois que termina essa série de quatro anúncios, mandam avisar ela outra vez, dão uma outra chance para ela fazer tshuva. Darash Rav Nachman bar Rav Chisda alahá ki rabotim. Rav Nachman bar Rav Chisda falou que a alahá é assim mesmo, que ela não perde a ketubá pouco a pouco, faz essa série de quatro anúncios e depois ela perde tudo se ela não faz tshuva. Amara falava, hai burra. Falava, essa alahá está errada. Não pode ser, a Mishnah diz que ela vai perder pouco a pouco. Os chamim mudaram a alahá, falava, essa não é a alahá. Amara Rav Nachman bar Rav Chisda, falava, Rav Nachman bar Rav Chisda, mas burra te. Por que você diz que essa alahá é errada? Ana Amrita Nialei, eu que falei essa alahá para os sábios, que os caminhos votaram sobre essa alahá e decidiram mudar e falar que ela vai perder tudo depois desses quatro anúncios. O Mishvede Gavraba Amrita Nialei, eu falei em nome de um grande sábio, o mano, quem é esse sábio? Rabi Yossi Rabi Hanina, Rabi Yossi Rabi Hanina. Então fala Agmará Veiu Keman Savar, qual é a base para a opinião de Rava que diz que essa alahá é errada? Tem que, ela tem que perder sete dinarim pouco a pouco. Aqui. Como foi ensinado já, Rava Amar Rav Sheshet. Rava falou o nome de Rav Sheshet, Alaha Nimlachilba, que Alaha é que vão falar particularmente com a mulher. Não vão anunciarmos na sinagoga em público. O tribunal vai chamar ela, conversar com ela, tentar convencer ela, e ela vai perder pouco a pouco a ketubá dela. Ravuna Bar Yudá Amar Rav Sheshet, Ravuna filho de Yudá falou o nome de Rav Sheshet, Alaha Nimlachilba. Ele precisa que a Laha, em nome de Rav Sheshet, daqui não se conversa com ela particularmente, se anuncia em público. E aparentemente a Laha para nós é que sim, se conversa com ela particularmente, não se anuncia em público nada, e ela vai perdendo a ketubá pouco a pouco. Uma erridá, meu amor. Pensamento que estamos pensando, que mulher é essa que se rebela? Amar a Meimar, fala a Meimar, de Amra Bai na lei, o Metzar na lei. O caso da mulher rebelde, a mulher que fala, eu não tenho nada contra a aparência do marido, eu quero continuar casada com ele, até gosto dele, mas quero fazer ele sofrer um pouco. Essa é a mulher rebelde. Ela quer chantagear ele, quer punir ele, o que seja, e está se rebelando contra ele, porque ela não tem nojo dele, ela quer simplesmente se rebelar contra ele. Porém, se a mulher diz, ela tem nojo do marido, ela quer se divorciar dele. E ela abre mão até da ketubá, ela está provocando o divórcio, não vai cobrar a ketubá. Loucaifina lá, não convencemos ela de nada, não conversamos com ela nada, não pede a ketubá pouco a pouco, ela pode se divorciar do marido e não vai receber a ketubá porque ela provocou esse divórcio. Mas o Tramar, mas outra discute, Caifina lá, mesmo mulher que diz que tem nojo do marido, conversam com ela pouco a pouco, particularmente, para talvez ela voltar atrás e se acostumar com esse marido. Rava Uvda, aconteceu uma vez, de Akfa, Marzuta tentou motivar ela a voltar atrás e se acostumar com esse marido, mesmo que ela disse que ela tem nojo dele. Venafak Mineira Bihanina Misu, essa mulher, ela aceitou continuar casada com esse marido, e o filho desse casamento foi a Bihanina, a cidade de Sur, um grande sábio. Então, vai tentar dizer como um sinal que Marzuta fez certo, saiu desse casamento um grande tzadik. Então a mulher voltou a gostar do marido, eles viveram em paz, por isso nasceu um grande tzadik. Chama Veloi, não é uma prova de nada. Hatam Siata de Shmaya Havla, era uma situação excepcional. Eles mereceram ter esse filho. Não é prova que em situações comuns, num caso padrão, a mulher que diz que tem nojo do marido vai se acostumar com ele. Normalmente a mulher que diz que tem nojo do marido não vai se acostumar com esse marido. O marido não vai mudar tanto da noite para o dia para a mulher se acostumar com ele, então não se motiva ela para voltar atrás, ela pode se divorciar. Kalt de Rasvit Imreda, a nora de Rasvit se rebelou contra o marido dela, filho de Rasvit. Ela diz que ela quer fazer ele sofrer, não quer fazer a relação com ele, mas que ela não tem nojo dele. Havat Fisa Hatshira, ela estava vestindo um casaco de seda muito valioso. Yativ Ameu era uma Arzuda Viravashi, Yativ Rav Gamda Gabayu, fizeram um tribunal, três sábios, Ameu era uma Arzuda Viravashi, para decidir como vai ser esse divórcio entre eles. Yativ Rav Gamda Gabayu. E Rav Gamda estava lá perto. Yativ que Ameu, os sábios se sentaram e falaram, Mardá e Sida Blautea Kayami. A mulher que se rebelou contra o marido, anunciaram sobre ela, ela perdeu toda a Ketubá, ela pede também os objetos que ela trouxe para o casamento, coisas que pertencem a ela. Esse casaco de seda, ela perdeu. Tudo vai para o marido. Amar do Rav Gamda, falou Rav Gamda, Mishum de Razid Gavra Rabba, Machnefitulei. Só porque Razid é uma pessoa muito, muito importante, muito especial, vocês vão agradar ele? Falar, pro filho, falar que o filho dele vai receber todo o dote que a mulher trouxe para o casamento? Coisas que pertenciam, pertencem a ela? Amar Rav Kahana, Mibaya Baya Rava, Velopashi. Rav Kahana diz que Rava teve essa dúvida, se a mulher perde os bens que ela trouxe para o casamento ou não, e Rava não respondeu, não concluiu para nenhum dos lados. Então por que vocês vão falar que essa mulher vai perder esses bens, que ela perca a Ketubá, dá para entender, mas assim, os bens dela, por quê? E cadê Amri? Tem uma outra versão do que aconteceu. E a TV que a Amri, os três sábios se sentaram e falaram, Mardá loifs de Blautea Kayami, que se a mulher se rebelou, ela não perde os bens que ela trouxe para o casamento. Roupas dela, ou terras que ela trouxe como dote, para o marido usufruir, a terra pertence a ela, não perde isso. Amar o Rav Gamda, Rav Gamda disse, Mishum de Razid Gavraba, o Afrito Ledina e Lavê, só porque Razid é uma pessoa muito especial, e não vai reclamar com vocês, ele é uma pessoa humilde, vai receber o que vocês estão falando, vocês vão prejudicar ele? Fala que o filho dele não vai receber esses bens? Amar Rav Kahana disse, Mibai Abai Larava, Rava perguntou essa questão, se a mulher perde o dote ou não, Velopashit, e Rava não concluiu que ela perde ou não perde. Então, conforme essa versão, isso seria motivo para o marido manter os bens que a esposa trouxe para o casamento com ele. Conforme a primeira versão, isso não é motivo para falar que a mulher vai ficar com os bens, ao contrário, é um motivo para a mulher ficar com esses bens. Como a rasta de Loit Marloach e Veloach, agora que os caminhos não decidiram nem para lá nem para cá, se a mulher fica ou não fica com os bens, Tafsa, Lomofkin, Aminá, quando ela está se divorciando, ela vai sair da casa do marido. Se ela leva as roupas dela, ela leva o que é dela para fora da casa do marido, Lomofkin, Aminá, na dúvida, nós não vamos tirar dela, Lotafsa, Loyavina, lá. Porém, se ela não pegou nada, ela deixou na casa do marido. Depois ela quer cobrar isso do marido, não dão para ela. Ou seja, ela precisa tirar dinheiro de outro, tem que fazer uma prova. Aqui não temos uma prova nem para lá nem para cá, se a mulher tem que deixar os bens dela para o marido, porque ela se rebelou, ou não. Então se ela ficou com isso, ela sai da casa do marido depois do divórcio, então esses bens são na posse dela, são na casa dela. Agora, para falar que ela tem que dar para o marido, isso é uma prova. Não temos uma prova que essa é a halakha. Agora, se ela deixou os bens na casa do marido, agora os bens são a posse dele, são no domínio dele, na razaká dele. Então, para tirar isso dele, ela tem que fazer uma prova que essa halakha, que ela merece isso, não temos uma prova, então ele fica com isso. Então, fala aqui, Agmará, uma china lá, três de arrechada. Voltamos ao caso, que a mulher diz que ela tem nojo do marido, ela quer se divorciar, então não convence, não convence ela nada, falando, então, como você quer seu divórcio, você vai se divorciar. Porém, daqui a um ano, daqui a 12 meses, talvez ela vai voltar atrás, talvez ela vai falar, sabe o que, é melhor ficar com esse marido, mesmo que eu não goste muito dele, da aparência dele, do que ficar sozinha, talvez ela vai se acostumar com ele. O Beanach 3, ela rechata leitla mezone neibar, uma vez que ela não está na casa do marido, não está cumprindo com os deveres dela no casamento, não quer fazer a relação, etc., então ela não merece, não tem os direitos dela no casamento, ela não vai se sustentar com o dinheiro do marido. O casamento é um conjunto de deveres e direitos. Se a pessoa não cumpre os deveres, não vai ter os direitos também. Então ela não recebe o sustento dela, que ela não cumpre com os direitos, os deveres dela no casamento. Isso fala que é Gumará. Não percam amanhã uma nova Mishnah. A Mishnah vai citar quanto o marido tem que gastar para sustentar a esposa dele. Se a esposa quer comer salmão e caviar todos os dias, o marido tem que gastar isso ou não? E na próxima Mishnah vamos ver quanto que a mulher tem que trabalhar para ganhar um salário mínimo, para trazer para o casamento, ajudar o marido nos gastos da casa. Também isso no próximo dá, com muito mais. Até amanhã, pessoal.